Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, que dia é hoje? 17 de maio de 2019. Hoje talvez o Radinho seja um pouco mais curto, porque eu me atrapalhei aqui um pouco com o horário, vou ter que sair um pouco correndo, mas algumas coisas eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, ontem eu tive o privilégio de participar do lançamento de um livro organizado pelo MIT, junto com pesquisadores brasileiros, tal, que era, na verdade, um levantamento ali, uma fotografia da inovação no Brasil. Não li o livro, claro que não, o livro trouxe para casa ontem. Na verdade, eu vou levar um exemplar para deixar na BRQ, para compartilhar com os colegas. Mas teve ali não só, né, um coquetel, blá, 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 fui lá no Museu de Arte Moderna, no Ibirapuera, que é um espaço maravilhoso, mas teve um painel que foi muito interessante, e tinha ali uma pesquisadora do MIT, a Elizabeth, acho que Richards, eu não lembro o sobrenome dela agora, Elizabeth alguma coisa, e uma das questões interessantes que ela colocou ali sobre inovação no Brasil, então vamos lá, teve lá o painel, e aí alguém tem alguma pergunta? Eu obviamente levantei a mão, não posso ver o microfone, e eu fiz uma pergunta que era a seguinte, falou, olha, eu tenho notado, ainda mais pelo papel que eu tenho na empresa que eu trabalho, que se tem alguma coisa que chama a atenção das empresas hoje, quando o assunto é inovação, não é tanto a questão de tecnologia, mas é a mudança de cultura, né? Como é que as empresas podem se reorganizar em termos de metodologia, de cultura, etc. e tal, para fazer a coisa andar, né? Porque não necessariamente o que está fazendo diferença ali é falta de investimento ou falta de tecnologia. Muitas vezes o que impede as coisas de andarem é justamente a questão de cultura. E aí vem metodologias ágeis, etc. e tal. E aí ela comentou, e aí por isso que eu estou compartilhando isso com vocês, ela compartilhou uma percepção dela de que um dos problemas no Brasil realmente é que é uma questão um pouco de confiança. É muito difícil que as empresas ou chefes, ou seja quem for, confiem o suficiente, né, numa área ou numa pessoa, num departamento, para dar ali espaço, para dar corda, né, para que essa pessoa realmente inove e possa eventualmente errar. Então, essa falta de confiança e também essa aversão a risco, a aversão ao erro, segundo ela, comprometeria o que acontece em termos de inovação no Brasil. E aí isso costurou com algumas coisas que foram discutidas ali, que é o seguinte, justamente agora, né, que o país está colocando em xeque aí o investimento em educação, etc. e tal, o risco de que pesquisadores e gente inovadora simplesmente vaze, né, simplesmente vá embora. E tem um termo em inglês para isso que se chama brain drain, que é o escoamento de cérebros, né? Que são os cérebros indo pelo ralo, indo para outros países. E eu estou dando essa volta toda porque justamente é uma das notícias mais bacanas que eu tenho para comentar com vocês. Saiu no Estadão hoje, eu li na versão impressa. Eu já contei que eu tenho esse ritual matinal com a minha mulher. A gente senta de manhã para ler junto o jornal. E tinha uma notícia muito bacana sobre uma pesquisadora brasileira. Como é que ela chama? Deixa eu ver o nome dela aqui. Lívia Schiavinato Eberlin, que é uma pesquisadora da Unicamp, ela desenvolveu um equipamento para detectar células cancerosas. A história é a seguinte: vamos supor, você está ali passando por uma cirurgia, e aí está extraindo, por exemplo, um tumor, e a questão é: sobrou alguma coisa assim ou não? E aí, o que que eu estou falando pelo que eu li ali, porque eu não entendo nada disso. O médico, se ele desconfia que algum restinho de câncer tenha sobrado ali, ele extrai aquilo, passa para alguém examinar, o cara vai examinar essa história e vai trazer o laudo em meia hora. Enquanto isso, o infeliz do paciente fica ali escancarado, que não é uma coisa muito segura, demora meia hora essa brincadeira. O que que ela fez? Ela fez praticamente um aspiradorzinho, uma canetinha, né? Essa canetinha, ela tem na ponta dessa canetinha uma gotinha d'água. Né? E quando ela quer saber se um tecido tem ainda células cancerosas, ela encosta essa gotinha d'água no tecido, essa gotinha d'água absorve, né, moléculas, células, seja o que for, e isso aspirado, né? Não sei se vocês gostaram desse efeito sonoro inesperado, mas ele é aspirado por um espectrofotômetro de massa que está ali do lado. Então ela trouxe o equipamento de exame para dentro da sala, construiu esse aspiradorzinho, que é uma canetinha, e ela consegue ter o resultado em segundos. Vamos comparar aqui segundos com meia hora, né? Então, puxa, que bacana, pesquisadora brasileira, onde? Na Universidade de Austin, no Texas, né? Então ela foi embora, ela foi fazer um doutorado, não voltou mais. Então, que legal, né? Uma inovação de uma brasileira, mas só que em Austin, no Texas. Então isso um pouco para costurar e para dar um pouco mais de dramaticidade à situação que a gente está passando, não só na economia, mas também na educação e na pesquisa brasileiras, né? Ontem uma das questões mais óbvias, né? Era o elefante no meio da sala, era justamente os cortes de verba. Então tinha gente da FAPESP ali, né? Realmente tinha gente de peso. Eu me senti quase, né, um alienígena ali dentro, porque quem sou eu na fila do pão? Tanta gente bacana, tanta gente importante. Mas de qualquer maneira foi legal ouvir isso de uma pesquisadora de peso, né? A questão da confiança. Aliás, eu vou comentar aqui. Acho que eu estou ouvindo agora um livro extremamente interessante. Ele é um pouco, como é de dizer? Bom, ele não é exatamente uma obra-prima literária, mas ele é um livro muito parecido com um livro de autoajuda, na maneira que ele é estruturado, né? Justamente para ensinar técnicas para você mudar as coisas. Mas é um livro que se chama A Velocidade da Confiança, The Speed of Trust. E a tese é super simples. A tese é a seguinte: ambientes onde a confiança é alta, as coisas acontecem rapidamente e a um custo baixo. Não dá trabalho. Agora, ambientes onde a confiança é muito baixa, as coisas acontecem ou não acontecem, né? Acontecem a uma velocidade lentíssima e a um custo elevadíssimo. Então é só você pensar, por exemplo, na burocracia brasileira, né? Confiança, ninguém confia em ninguém. Aí você cria uma série de regras de burocracia, as coisas simplesmente não andam e tudo custa uma fortuna. Agora você vai para países como a Suíça, onde as pessoas confiam umas nas outras, a burocracia é muito menor e custa muito menos, inclusive, você abrir e fechar um negócio. É lógico que o livro estende isso para relações pessoais, familiares, relações no ambiente de trabalho, como é que você fomenta a confiança, como é que você perde a confiança. E a minha ideia é, assim que eu tiver avançado um pouco mais no livro, gravar mais um episódio do Leia Vale a Pena, tá bom? Então logo logo vai ter mais um episódio do Leia Vale a Pena. Eu vou dar o link aqui para o Leia Vale a Pena. É um blog meu, um vídeo blog, onde eu faço esporadicamente reviews de livros que eu acho que podem ser importantes, né? Para quem, bom, sei lá para quem também. E a questão aqui, vamos voltar. Opa, fiz uma besteira aqui, espero não ter interrompido a gravação. Ufa, não interrompi, que susto. Minha Nossa Senhora. Voltando, caneta eu já falei. Tem um artigo do Pedro Doria, extremamente interessante, também sobre um pesquisador brasileiro, um pesquisador da Universidade de Vitória, acho que é isso, é de lá que o cara é. Xi, agora eu não consigo mais conferir. Eu acho que é do Instituto de. Meu Deus do céu, agora eu não consigo abrir aqui o artigo. Bom, paciência. Eu vou dar o link aqui de qualquer maneira, é uma matéria do Estadão, é um pesquisador do Espírito Santo, que ele tem analisado com ferramentas relativamente sofisticadas de análise de dados, etc. e tal, o comportamento das redes sociais para tentar entender a mobilização política, né? E aí é muito interessante, porque é uma visão um pouco mais científica, um pouco mais analítica, sobre como essas redes, a dinâmica entre elas. Então eles colocam que um pouco antes da eleição do Bolsonaro, a esquerda brasileira estava muito confortável porque ela dominava, né, o Facebook e os blogs, porque tinha toda uma rede aí estruturada para manipular isso. E aí ela descuidou do WhatsApp e do Twitter, que foi onde o Bolsonaro cresceu. Então até aí tudo bem, já não é novidade. Mas o que eles colocam é uma tentativa de entender como esses protestos que estão ganhando corpo aí no Brasil inteiro, eles cresceram tão rapidamente e não dava para explicar pela tese tradicional. Ah, isso é coisa da esquerda, isso é coisa do PT. Porque segundo aqui a análise aliás, até um comentário do próprio Pedro Doria, essa rede da esquerda, ela está perdendo muita força e ela está falando com ela mesma, né? Virou uma bolha. O que acontece é que, e isso é muito interessante, para mim parece essa teoria do caos e também complexidade, mostrando como, a partir de um certo limiar, as coisas mudam muito de figura. Então aqui, o que o cara insinua, o que os resultados parecem insinuar, é que os jovens adolescentes viviam em pequenas bolhas ali no Twitter, né, que aparentemente não tinha um impacto maior. Aí, de uma hora para outra, isso muda de figura, isso muda para um outro patamar, né? E aí subitamente isso teria dando assim oxigênio, estaria alimentando esses protestos populares. Então, quando você menos imagina, isso que é uma das coisas legais da teoria do caos, né? Aquilo que parecia estar estabilizado numa certa dinâmica, ela pode pular para uma outra dinâmica completamente diferente e fazer diferente. Então, se você tem interesse por redes sociais ou então por fenômenos desse tipo, eu super recomendo esse artigo do Pedro Doria e dá uma olhada na pesquisa do cara, cujo nome eu não consigo ler aqui, porque quando eu clico, bom, é uma longa história, deixa pra lá, tá dando um probleminha. Falando em inovações médicas, tem um, para quem gosta de aplicativos e também de inovações, de empreendedorismo, tem aqui uma reportagem na BBC sobre médicos. Ou profissionais que, sei lá, trabalham numa área específica, que ficam incomodados com algumas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia, e a partir disso eles começam a inovar, a inventar e a empreender. Então começa contando de um médico na Índia que estava frustrado com a falta de condições técnicas do não sei do que lá. Aí ele imagina, né, uma maneira de você fazer o exame auditivo usando uma câmera na ponta de numa caneta, e aí que ligado numa televisão. E aí ele sai atrás disso. Ele não tem nenhuma formação em termos de design ou de engenharia, mas ele acaba fazendo acontecer, mesmo na Índia, que não é exatamente a Universidade de Austin, no Texas, né? Então tem uma série de histórias inspiradoras de gente que não teve formação, né, para fazer o que está fazendo, né, que é criar uma app ou criar um aparelho, mas que vai atrás simplesmente porque teve sensibilidade para não só perceber os problemas, mas também ficar incomodado e querer mudar a situação. Que essa é uma coisa que toda vez que eu tenho oportunidade de falar com a moçada por aí, eu sempre falo: o maior tesouro que a gente tem aqui no Brasil são problemas para resolver, né? Então, ou você aprende a perceber os problemas, porque na verdade todo brasileiro é treinado desde pequeno para não enxergar problema, né, ou para fingir que eles não existem, né? Então, se a gente sair um pouco dessa bolha de burrice, a gente percebe problemas, e se você tiver o um mínimo de simpatia ou de empatia, o que também não é uma característica nossa, a gente tende a um relativo egoísmo, mas se você se preocupar com os outros, quem sabe você cria coisas legais. Então fica aí essa dica. Uma questão também completamente fora do nosso radar, mas eu não podia imaginar. Eu sou uma criatura absolutamente citadina, né? Para não dizer que eu gosto de cidades e sou um personagem urbano, mas eu não tinha ideia que no mundo, a cada 4 minutos, alguém morre de picada de cobra. Mas que coisa. Pronto, agora que eu não vou mais pro mato, nem que a vaca tussa, mas nem se pegar fogo. Não, imagina. Aí, na verdade, o artigo mostra não só que países pobres, América Latina, África, cobras são um problema de saúde pública, né? Acho que morrem, como eu falei, mais de 100 mil pessoas por ano de picadas de cobra, e outras 400 mil ficam prejudicadas para o resto da vida. Mas eu estou chamando a atenção disso não só porque é bizarro e não quero causar pesadelos em ninguém aqui, mas é porque esse deveria ser um problema menor, porque não tem mistério, né? A questão é que a gente produz soro numa quantidade insuficiente. A gente produz um terço do que o mundo precisa, né? E aí, para completar, em alguns lugares, sempre dá para piorar, né? Claro. Na África, 90% do soro que está disponível lá também já não é um soro adequado, porque não é para a espécie certa, não foi conservado direito. Então você tem um problema que já existe uma solução técnica e científica, mas que simplesmente não tem escala ou não tem, sei lá, interesse maior em se estruturar para isso. Eu não podia imaginar que tinha tanta cobra no mundo. Realmente, morar em cidade é uma coisa espetacular, por isso que eu gosto. Tem mais alguma coisa interessante aqui? Eu andei comentando recentemente sobre não só São Francisco, nos Estados Unidos, tentando passar uma lei, ou passando uma lei, que proíbe os órgãos públicos de usarem reconhecimento facial. Aí eu mencionei que em Nova York tinha uma tentativa parecida. Pois bem, tem um outro artigo sobre Nova York aqui, no site The Verge, mostrando que a polícia de Nova York tem usado o reconhecimento facial de uma maneira assim questionável, para dizer o mínimo, né? Então, um pouco malandra. Então, sei lá, alguém, uma das vítimas fala: nossa, o cara que me roubou, me assaltou, me estuprou, sei lá o que foi, ele parecia aquele ator de Hollywood, Woody Harrelson. Aí foi bom. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma foto do Woody Harrelson e vou jogar no sistema para ver se tem algum bandido parecido com ele. E aí acharam o cara. Mas convenhamos que não é assim exatamente uma técnica científica, né? Um bom advogado teria jogado essa história toda no lixo. E tem outros truques que os policiais acabam fazendo. Por exemplo, eles têm uma foto do suspeito mostrando a língua. Pronto, aí como é que você vai? É que, bom, eles vão lá no Photoshop. Bom, e se ele tivesse com a boca fechada? Nossa, agora sim ele parece com a descrição. Bom, então esses tipos de manipulação, essas pequenas manobras criativas aí, já mostram que reconhecimento facial tem um potencial enorme de ser usado de uma maneira, no mínimo, bizarra. Tem uma notícia aqui que é interessante, porque eu já fiz acho que um episódio do Roda e Avisa a respeito. E eu fiz um episódio com o sensacional e polêmico título de Dane-se o Panda. Se eu não me engano, Dane-se o Panda. Não, Panda, eu tenho um colega, um bom amigo de velha data, cujo apelido é o Panda. Eu não quero que ele se dane, eu adoro o Panda, mas eu estou pensando Panda, aquele bicho bobo da China, que parece um bicho de pelúcia com a pilha fraca. Né? Nunca entendi por que as pessoas gostando do Panda, e fica todo mundo preocupadíssimo com o Panda, o símbolo da WWF era um raio de um Panda. Ah, porque qual é a minha birra com o Panda? Se o Panda desaparecer agora, não tem o menor impacto no planeta. Porque o Panda, ele não tem na cadeia ali ecológica, a presença ou ausência do Panda talvez aumente o número de bambus. Mas não é que é um negócio dramático. Agora, se o número de fitoplâncton cai, ou se a população de lobos em Yellowstone aumenta ou diminui, alguns animais que não são tão simpáticos, que não são tão fofos, eles têm um impacto colossal e ninguém dá bola. Então, curiosamente, a gente precisa recorrer aos animais que são fofos, porque aí as pessoas se importam. As pessoas são capazes de fazer uma revolução por causa de um beagle, mas se fosse alguma criatura um pouco mais sem graça, ninguém é, né? Nós somos uma espécie estranha, ponto final. Mas, em suma, tem mais um animal fofo que está indo para o espaço. Um deles é o coala. O coala é aquele bichinho super gracioso, e ele está, o que eles estão chamando de funcionalmente extinto. O número que existe hoje na natureza não é suficiente para que ele vá muito mais longe. Então, vou dar o link aqui. É uma pena, o coala é uma gracinha. Quem sabe agora a gente se preocupa, porque o resto, inundações na Índia, tal, ninguém está nem aí. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Meus caros, esse vai ser um radinho um pouco mais curto. Eu vou deixar algumas notícias para segunda-feira. Realmente eu tenho que agora zarpar. Fiquem com um abraço. Eu vou dar o link aqui para um podcast extremamente interessante que pergunta se essa é a melhor coisa depois da invenção do pão de forma, que é uma expressão em inglês para dizer se alguma coisa é realmente inovadora ou não. E que é um podcast que testa, tenta checar se algumas do marketing, de algumas coisas como, sei lá, colágeno, kombucha, sei lá, gel para limpar as mãos, gel para não sei o que, se algum desses produtos, que em princípio teriam propriedades milagrosas, se eles realmente fazem alguma diferença, ou se eles são placebo, ou se eles são golpe. O podcast é divertidíssimo, eu estou adorando, eu recomendo para vocês. Um boníssimo fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.